Bom, finalmente estamos todos disponíveis e aptos a começar a reunião. Se estiverem de acordo, nós ficámos ontem de retomar o artigo 3º e continuarmos, penso que foi esse o sentido da nossa decisão, e continuarmos hoje até ao fim. Portanto, ficámos no 12º A, com o qual iniciaremos, portanto, esta reunião, esta sessão. Portanto, eu perguntava se alguém quer inscrever-se sobre o 12º A, porque senão, obviamente, passaremos à votação. Como não tenho ninguém inscrito, passo de imediato à votação. 12º A, há uma alteração do PCP, trabalhadores com vínculos inexistentes nas autarquias locais. Portanto, quem vota contra... Um pouco mais lentamente. A, quem vota contra? É a proposta do PCP, não há outra, aliás. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos do PS, PSD, CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. 12º... Sobre o que... Sim, com certeza. É um estilo de declaração de voto, com certeza, só que de facto é normal, em princípio, ou pelo menos usual, fazer sim. Antes.
Mas nós queria dizer sobre isto que esta proposta, de certa forma, torna mais coerente um projeto de lei que entregámos recentemente, que se aplica exatamente nestas condições aos trabalhadores das autarquias locais. Porque existe uma situação no âmbito das autarquias locais, e designadamente as juntas de freguesia, que não existe na administração central, que é a situação de trabalhadores sem vínculo sequer. Sem vínculo, portanto é uma situação de inexistência de vínculo. Portanto, a nossa proposta era para corresponder a essa situação, registamos que o PS e o CDS votaram contra, mas que entendemos que é uma situação que tem que continuar a ser acautelada no âmbito deste processo.
Muito obrigada. Senhor Deputado, então e agora passamos ao artigo 12º B, também uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP, tratamento mais favorável. Senhora Deputada, faz favor, tem a palavra.
Obrigada. Até para não correr o risco daquilo que me disseram a seguir, vai já agora à apresentação. Este princípio é um princípio geral, que inclusivamente ainda não está consagrado no âmbito do Código do Trabalho, que é a garantia do tratamento mais favorável ao trabalhador, sem prescrições para tal. E, portanto, quando nós entendemos também que, quando o provimento resultar... A norma mais favorável se aplica àquela que existe mais favorável ao trabalhador. Este 12B aplica-se às autarquias locais. Portanto, nós vamos propor que ele seja votado, sendo que numa avaliação estrita ele podia já estar prejudicado, porque é o 12B relativamente ao 12A que tinha sido rejeitado anteriormente. Ainda assim, por uma questão de princípio, nós queremos que ele seja votado.
Com certeza assim faremos. Portanto, quem vota contra... Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi exatamente a mesma votação para o artigo 12A e passamos de imediato ao 12C. Também uma proposta do Grupo Parlamentar... peço desculpa. Foi rejeitada com os votos do Partido Socialista, CDS e PSD e com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. E agora sim, então, para o artigo 12C.
Se não terá prejudicado, prevê que o 12A existe.
Sim, tem razão. Fica prejudicada. E, portanto, passamos agora para o artigo 13, qual temos três alterações.
Antes do 13 tem que ser o 12, está no BL.
Ah, pois tem. Tem toda a razão. Portanto, não, tinha sido votado. Era. Não, agora já estava. Ok, passamos para o 13, então, com as três alterações existentes e, portanto, eu dava a palavra se alguém quisesse fazer alguma intervenção, não havendo... Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Deputada, Sra. Deputada Coordenadora. Dizer que no número 1, a única diferença que existe da nossa proposta é relativamente ao prazo dos 90 dias, que é diferente relativamente aos 180 do PS e aos 120 do Bloco de Esquerda, mas também a proposta, ou seja, nós estamos a votar propostas que na prática são alternativas, porque a nossa proposta propõe que os trabalhadores prestam serviço nos programas operacionais temáticos e regionais e nos organismos intermédios que operacionalizam o Portugal 2020, o que propomos é que possam ser integrados na agência, nas comissões de coordenação e desenvolvimento e nos organismos intermédios. E, portanto, e não apenas porque a proposta do PS diz ou, não é? E creio que a do Bloco não diz nada sobre isso. E, portanto, a única proposta, acho eu, da leitura que estou a fazer, que garante que estes trabalhadores possam ser integrados nos serviços, nas comissões onde prestam serviço, é a nossa. Porque a do PS diz ou e a do Bloco não diz nada sobre isso. Sobre serem nos serviços.
A nossa proposta menciona explicitamente as CCDRs, não está em negrito, mas isso já não é culpa eventualmente nossa, mas a nossa proposta é igual à do PCP.
Porque como não estava em destacar, estava a ler, então na prática a nossa proposta, a única diferença que faz é relativamente ao prazo, quanto à proposta do Bloco. Quanto à proposta do PS ou nos programas intermédios, mas não nas comissões. E, portanto, nós achamos que é importante, até tendo em conta aquilo que foi referido pelos trabalhadores, garantir que eles possam ser integrados nas comissões onde prestam serviço.
Muito obrigada. O Sr. Deputado José Rui Cruz, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu gostaria de fazer uma proposta, uma alteração à proposta do Partido Socialista, nomeadamente em relação ao prazo que cada uma das propostas dos três partidos prevê, nomeadamente o PCP 90 dias, o PS 180 e o Bloco de Esquerda 120 dias, e eu quero fazer uma proposta para que na proposta do Partido Socialista passe a constar 120 dias. Obrigado.
Portanto, eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sr. Coordenador. Sra. Deputada Coordenadora, era só para justificar muito rapidamente porque é que nós apresentamos isto e para também apresentar uma proposta de aditamento que nós entregamos ontem por escrito e que, como foi entregue aos senhores deputados, acrescenta bem como outros programas comunitários. Foi uma proposta que entregamos ontem por escrito fotocopiado. E, portanto, é para justificar, nós queremos que o prazo seja mais curto e por isso é que apresentamos os 120 dias. A segunda alteração apresentada agora oralmente tem a ver com incluir aqui outros programas comunitários. De que é que estamos a falar? Estamos a falar, nomeadamente, por exemplo, do Erasmus+, e da nota que nos fizeram chegar esses trabalhadores do Erasmus+, que não estariam integrados nestes programas operacionais e que estão nessa condição. E, finalmente, a questão das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, porque foi uma questão que foi aqui colocada por vários trabalhadores que estão nas CCDRs e que justamente trabalham nos programas regionais e não querem correr o risco de, ao ficarem vinculados a um organismo que é de âmbito nacional, poderem vir a ver alterado, digamos assim, a instituição com quem têm na prática tido o vínculo, porque os programas regionais, como se sabe, são geridos pelas a entidade a quem é atribuída a gestão desses programas regionais tem sido as CCDRs, é assim desde sempre, é assim desde o início, desde que eles existem, e temos já agora a nosso favor não só a posição dos trabalhadores, mas de alguns organismos oficiais. Penso que terá chegado a todos os grupos parlamentares a opinião da comunidade intermunicipal do Alto Minho, que se posicionou a favor justamente de garantir que os programas operacionais regionais se mantenham nas CCDRs ou ficam vinculados às CCDRs, também no sentido de garantir uma não centralização e a manutenção da descentralização da gestão deste tipo de programas. Isso, do nosso ponto de vista, também é relevante. E, portanto, era só para explicitar estas alterações.
Muito obrigada, senhores deputados. Não havendo mais inscrições, então passaremos a votar as propostas já existentes na mesa, tendo assente que houve uma proposta oral do PS relativamente ao prazo, que é alterado de 180 para 120 dias. Portanto, é a única alteração. Faço notar também que tanto o Partido Comunista Português como o PS têm mais de um número no artigo 13º e que o Bloco apresenta apenas uma alteração relativamente ao corpo do artigo, sem numeração. Portanto, o vosso pode ser? Não, ótimo, pronto. O nosso também, ótimo. Portanto, vamos começar a votação. Vamos votar, portanto, por ordem, as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quem vota contra, artigo 13º. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado. Foi rejeitado. Votos contra do PS. Abstenções tanto do PSD como do CDS e votos a favor do Bloco e do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, passamos agora a votar em bloco o artigo 13º, alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que pode ser, se estiverem de acordo, todo ele, a não ser que haja alguma objeção, e, portanto, votaremos ponto 1, 2, 3 e 4, se estiverem de acordo. Tudo. Pode ser? Pronto. Então, seguindo a votação, votos contra a abstenção. Sim. Pois tem mais. Exatamente. Exatamente. Com a abstenção de hoje. Então, vamos votar ponto por ponto. Começando pelo ponto 1, com a alteração para os 120 dias. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PS e todos os outros partidos com abstenção. Depois passamos para o ponto 2 do artigo 13º. Quem vota...
Senhora, a nossa fica prejudicada pela aprovação do ponto 2 do PS, não é? Apesar de ter a diferença dos programas... Nós, se calhar, se for possível, podíamos fazer uma proposta de aditamento, assim, à proposta que foi aprovada do Partido Socialista, só para acrescentar os outros programas comunitários, e se for aprovada...
Faremos esse aditamento no final da votação do Partido Socialista, penso eu.
Mas é que era deste número 1.
Se calhar é do ponto 1, posso já? Pronto. Então... Aceita a proposta do Bloco de Esquerda. Vamos votar aquilo que aprovámos, o ponto 1 do artigo 13º da proposta de alteração do Partido Socialista, acrescentando a seguir a operacionalizam o Portugal 2020, bem como outros programas comunitários. É isto que está, que consta da proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, agora, quem vota contra este aditamento ou esta alteração? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o aditamento foi rejeitado com os votos a favor do PS e as abstenções das restantes bancadas. Votaram a favor, têm toda a razão, desculpe. Houve a abstenção, deixem-me repetir, por favor. Votos a favor do PS, abstenção do PSD e do CDS e votos a favor, peço desculpa, do Bloco e do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria apenas relativamente a esta votação dizer o seguinte. Nós achamos, temos consideração, a consideração que fazemos é que, independentemente de ter sido rejeitada esta proposta, que todos os grupos parlamentares receberam este contacto por parte destes trabalhadores, inclusivamente na audição que aqui fizemos, numa das audições que aqui fizemos, no grupo de trabalho, com trabalhadores no âmbito dos programas estruturais, havia também trabalhadores da agência que nos colocaram esta questão nessa audição. E, portanto, nós entendemos que, independentemente desta proposta de alteração do Bloco ter sido rejeitada, nesta formulação de outros programas comunitários, entendemos que estes trabalhadores são abrangidos no âmbito da formulação inicial, que define administração direta e indireta, e achamos que estes trabalhadores devem continuar o seu processo e devem ser integrados, porque de facto respondem a necessidades permanentes na ligação que é o papel do Estado português na garantia destes programas comunitários relativamente ao território nacional em articulação com a União Europeia. E, portanto, independentemente desta proposta que foi feita e que foi rejeitada com os votos do PS, do PSD e do CDS, entendemos que estes trabalhadores devem continuar o seu processo porque, de facto, respondem há anos, portanto, estamos a falar do programa Erasmus+, e outros existirem, de facto, há muitos anos no nosso país e devem ver reconhecido o seu vínculo.
Muito obrigada. Dou a palavra então ao Sr. Deputado José Soares.
Nós concordamos também com essa interpretação. Simplesmente aqui tratava-se não apenas de serem abrangidos pelas regras gerais do PREVPAP, mas pelas regras especiais dos programas operacionais, que, como se sabe, são diferentes, nomeadamente porque terão um diploma próprio e porque têm regras de transição diferentes. E, portanto, não, evidentemente que esses trabalhadores terão de ser abrangidos pelo PREVPAP enquanto um todo, mas a rejeição desta proposta significa que eles não serão abrangidos nos mesmos moldes em que são os outros programas operacionais. Era só isso. Obrigado.
Muito obrigada. Portanto, passamos agora para o número 2 do projeto do PS. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PS, Bloco, PCP e a abstenção do PSD e do CDS. Passamos ao ponto 3. Quem vota contra? 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com exatamente a mesma votação do número 2 e passamos ao 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Mesma, igual, portanto, mesma votação. E passamos de imediato ao artigo 13º-A, Regiões Autónomas. É uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sim, não. Foi considerado. Não. Ok. Portanto, ficou prejudicado este, como é óbvio. Não havendo inscrições para o 13º-A, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu Não sei se não quiser. Votaram contra? Pronto. Então, foi aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda e PCP, e os votos contra do PSD e do CDS. 13º A. Passamos para o 14. Não é? E este bloco acabou. Ora, então agora temos uma proposta de alteração para o artigo 14º, que é a entrada em vigor. Entrada em vigor e produção de efeitos. E, portanto... É melhor porque tem a ver com... Então voltamos ao 13º.
O 13º também foi adiado e prejudicado a votação da proposta da esquerda.
É que não votámos o 11º, mas podemos passar já, se estiverem de acordo, passamos ao 13º.
Não, 11º,
se calhar o 1º. Então está bem. Ok. Portanto, voltemos ao 11º. Um bocadinho de gincana, então para a minha grelha, que é insuportável.
Assim, em breve tudo assim.
Não, é horrível, é horrível. Portanto, o 11º, regime transitório de proteção, temos uma única proposta do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sra. Deputada. Nós queremos fazer uma proposta de alteração a esta proposta 11º, que é substituir... Peço só a atenção dos vários grupos parlamentares.
Ora, Sr. Deputado José Soeiro, senhores deputados, agradecíamos poder continuar os trabalhos. Lembro que temos a reunião às 11.
Ok, senhora Presidente. Senhora Presidente, sim. Faz. Coordenadora.
Tem a palavra.
No artigo 11º, ontem foi aqui, eu penso que o objetivo deste artigo é claro, é para permitir que os trabalhadores cujo contrato cesse na vigência deste diploma, neste prazo, possam ver prorrogados, no fundo, os seus contratos. Sucede que há contratos que já cessaram no momento em que têm um prazo que cessa durante este período. E, portanto, o objetivo é que, nesses casos, os contratos voltem a existir. E, portanto, ontem foi colocada aqui uma dúvida sobre se a expressão retomam seria a expressão mais adequada. Nós queremos substituir essa expressão retomam por iniciam nova vigência, porque, consultados os nossos juristas, parece que essa expressão está mais, enfim, seria menos, é mais adequada do ponto de vista jurídico. O objetivo e a intenção política penso que é claro. Votar a favor deste artigo é permitir que os trabalhadores vejam a sua relação contratual continuada até serem vinculados no concurso, e esse é o objetivo do... E até serem vinculados, até o seu vínculo ser reconhecido por um concurso. E, portanto, é esse o objetivo, e impedir situações como aquelas que estiveram para acontecer no domínio da educação ou que estão neste momento em causa no domínio da saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, a alteração que o Bloco de Esquerda acaba de propor não resolve nenhum dos problemas em termos jurídicos e ainda os agrava, porque os contratos não são como Lázaro, quer dizer, que ressuscitam depois de terem terminado. Para além de que, num contrato em que houve acordo entre as partes, ser por via legislativa que se impõe a ambas as partes que o contrato volta a existir, é, do nosso ponto de vista também, uma verdadeira aberração jurídica. Aliás, revela aquilo que é, muitas vezes, o entendimento à esquerda daquilo que é a vontade das partes. E, portanto, por via legislativa, por via legislativa, substituírem-se à vontade das partes, ficcionando que ressuscitam uma relação jurídica que se extinguiu, é, do ponto de vista jurídico, uma verdadeira aberração. E eu não queria deixar de chamar a atenção para que aquilo que foi a solução jurídica encontrada pelo Bloco mantém todos os defeitos jurídicos da anterior e que não conseguiu resolver o problema, na nossa opinião, o problema com que nos debatemos na reunião de ontem.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado. Senhora Presidente, era só para dizer que a nossa preocupação de encontrar uma formulação jurídica mais adequada não era para responder ou ir de encontro às preocupações do CDS, porque as dúvidas do CDS e as objeções do CDS são de natureza política. Política. A aberração jurídica, do nosso ponto de vista, é haver vínculos precários no Estado e ter havido uma conivência em relação a essas situações. Vale a pena dizer que em 1996, o diploma que regularizou os precários, em 1996, na altura um governo Guterres, a primeira medida desse diploma é que, mal os vínculos estavam identificados, eram todos imediatamente e automaticamente prorrogados. O que é que nos impede de fazer isso? É que esta alteração e este mecanismo de proteção acontece no momento em que alguns desses vínculos já têm um prazo em que vão cessar. E por isso esta proposta não é uma aberração jurídica, é uma resposta jurídica a uma preocupação política legítima e que creio que a esquerda parlamentar será sensível e a direita votará contra, o que não é nenhuma novidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Senhora Presidente, com todo o respeito pelo Sr. Deputado José Soeiro, eu sei que ele não é jurista, mas uma coisa é, e a discussão que eu tive foi meramente jurídica, não foi sequer política, uma coisa é prorrogar algo que existe, outra coisa é ressuscitar algo que deixou de existir, sem a vontade das partes, e já agora, para alguém que diz que não gosta das questões ilegais, constituindo, na realidade, se diz que esses vínculos são ilegais, constituindo, por força da lei, um novo vínculo ilegal. E, portanto, através desta proposta, aquilo que o Bloco está a dizer é: eu quero fazer uma ilegalidade, que é ressuscitar vínculos que eu sei que são ilegais, para poder regularizar esses trabalhadores. E, portanto, a questão aqui, eu nem a tenho posto no ponto de vista político, tenho posto no ponto de vista jurídico. E aí, como deve compreender, há uma completa diferença. Ó, Sr. Deputado, seja educado. Eu sei que se calhar não lhe deram educação em casa, mas convém que seja educado, está bem? Se calhar seja educado.
Senhores deputados, eu tinha alguma razão, independentemente agora destas lembro-me desta discussão sobre o artigo, eu tinha alguma razão, tinha-me ficado a ideia de retornarmos ao ponto terceiro, por uma razão muito simples, é que o artigo 11º remete para o 6º do artigo 6º-B, para o número 6 do artigo 6º-B, e portanto, não tendo votado o artigo 6º-B, não faz nenhum sentido estarmos agora a votar o 11º, parece-me. E, portanto, a discussão fica feita, mas retornaremos, se assim o entenderem, retornaremos ao artigo 3º. Muito obrigada. Sim, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Deputada. Só sobre esta questão dizer que nós vamos até regressarmos a este artigo, pensar numa alteração para propor à proposta do Bloco de Esquerda para ser votada. E, portanto, tendo em conta a discussão que estamos aqui a fazer, nós depois faremos uma proposta de alteração à proposta do Bloco de Esquerda. Quando lá chegarmos, já veremos qual será a mais adequada.
De qualquer maneira, a discussão penso que está feita, os argumentos estão apresentados e, portanto, na altura será apenas uma proposta de alteração do PCP e depois a votação. E então, agradecia-vos que voltássemos. Diga, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, com certeza o Sr. Deputado terá todas as hipóteses de discutir tudo. Aliás, não houve aqui nunca nenhuma obstrução a coisa nenhuma, até se calhar algumas que devia ter havido. Mas pronto, passamos então ao artigo 3º, se estão todos de acordo, e começamos, portanto, pela apresentação. Não sei se alguém quer apresentar as suas propostas. A primeira proposta é do PCP, portanto, sobre o artigo 3º. Não. Pediu a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor.
Se quiser começar para apresentar como a proposta primeira.
Obrigada, Sra. Deputada.
Sra. Deputada Rita.
De certa forma, o artigo 3º tenta concretizar aquilo que nós propunhamos no artigo 2º. E, portanto, como se trata do artigo relativamente ao procedimento formal do âmbito da regularização, nós transpusemos para o artigo 3º a forma como entendíamos que deve ser tida em conta a regularização dos trabalhadores. Há propostas nossas no artigo 2º que já foram rejeitadas e, portanto, quase que diríamos que poderia ter uma interferência direta aqui. Ainda assim, nós queremos que seja votado por questão de princípio, mas gostava ainda assim, e o que eu digo que pode ser prejudicado, creio que pode ser o que está na linha A e na linha B do número 2, porque nós propomos que na linha B as pessoas que ocupam postos de trabalho identificados como correspondentes a necessidades permanentes em vínculo adequado pelo relatório elaborado pelo Governo ou pela listagem, esta proposta já foi rejeitada anteriormente e nós propomos aqui a linha B, mas queremos que seja votado. E depois propomos a eliminação do número 3. Ora, a eliminação do número 3 é aquela proposta que prevê, da proposta de lei, que prevê que se as pessoas abrangidas pelo número 1 não apresentarem candidatura aos procedimentos concursais no prazo estabelecido para o efeito, os respectivos vínculos, se ainda subsistentes, cessam no dia seguinte ao termo daquele prazo. E, portanto, nós propomos a eliminação do número 3 desta proposta, porque entendemos que não se pode, e a nossa proposta é esta, garantir, não se pode obrigar a que as pessoas no dia imediatamente a seguir os seus contratos de trabalho cessem, e por isso o que propomos em alternativa é que as pessoas referidas, o nosso número 5, que é um novo artigo, de certa forma dá resposta à eliminação que fazemos do número 3, quando dizemos que as pessoas referidas nas alíneas A e B do número 2 podem declarar expressamente que recusam a natureza de opositores ao procedimento concursal de regularização extraordinária, caso em que se mantenha o vínculo sem qualquer alteração desfavorável das condições de trabalho e remuneração. No caso previsto no número anterior, isto já é o número 6, o procedimento concursal extingue-se automaticamente. E propomos que o vínculo mantém-se enquanto se mantiver o motivo que lhes deu origem, fim do qual é obrigatória a abertura de procedimento concursal nos termos gerais. Ou seja, de certa forma, a nossa proposta salvaguarda que os trabalhadores não podem ver, por não aceitarem as condições, não podem no dia imediatamente a seguir ver o seu vínculo cessado e mantêm as condições até ao fim do termo do contrato. E, portanto, entendemos que, de certa forma, esta proposta salvaguarda as pessoas, porque também não somos indiferentes ao facto de, ao longo destes processos, as pessoas terem convivido com situações remuneratórias e até ao nível de outro tipo de direitos que lhes permitiu organizar a vida e que, de um momento para o outro, obriga à cessação do contrato. Ainda assim, nós votámos há pouco uma proposta dos trabalhadores, uma proposta do PS relativamente ao complemento salarial para os trabalhadores dos fundos estruturais, porque também aquilo que nos chegou no âmbito do processo na especialidade, até nas audições que aqui fizemos, e as situações que nos foram colocadas foi relativamente aos trabalhadores dos fundos estruturais. E se todos estamos recordados, foram sobretudo os trabalhadores dos fundos estruturais e dos programas estruturais que nos disseram que ficariam com situações, com a integração, poderiam ficar em situações desfavoráveis do ponto de vista remuneratório. É verdade que a proposta do PS, quando propõe que há um complemento salarial que é assegurado, de certa forma minimiza e mitiga esta situação. Mas nós, como entendemos que esta é uma questão de princípio, queremos manter a votação da nossa proposta, porque entendemos que ninguém pode ser confrontado com uma alteração contratual no dia imediatamente a seguir. E, portanto, de certa forma, nós entendemos que a nossa proposta pode a corresponder melhor à salvaguarda desta situação.
Eu queria apenas fazer uma pergunta à Sra. Deputada, uma vez que a Sra. Deputada referiu que o ponto 2, a linha B, de certa forma teria sido já rejeitado anteriormente, e uma vez que o 5, o 6 e o 7 têm a ver exatamente e fazem alusão àquilo que se passa nas alíneas A e B do número 2 e depois remetem uns para os outros, do artigo anterior, etc., o 6 remete para o 5, se faz algum sentido estarmos a votar coisas que de facto já foram rejeitadas.
Como disse, Sr. Deputado, eu compreendo a questão que coloca. Do ponto de vista formal, a questão pode, de facto, ser prejudicada, mas do ponto de vista político, nós não abdicamos da votação da nossa proposta. Porque acontece assim, e aconteceu assim em muitos momentos de muitas discussões na especialidade, em diplomas muito diversos, não só no âmbito das questões do direito de trabalho, mas noutras matérias.
Não, mas eu queria só confirmar, muito obrigada, não há problema nenhum.
Mas apenas só para dizer que, relativamente ao número 5, de facto, há situações, e aquilo que nos chegou prende sobretudo com situações que vêm de programas estruturais, mas a nossa proposta aplicar-se-á a todos. E, portanto, ainda que formalmente pudesse estar prejudicada, nós gostaríamos que a nossa proposta fosse votada.
Muito obrigada. E então, passa a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, por favor.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Para dar nota de que, em relação a este artigo, em relação ao número 1, o Partido Socialista irá votar contra a proposta do Partido Comunista, o número 1, por entender que a redação do Partido Socialista é aquela que nós defendemos, portanto, iremos aqui optar pela nossa redação. E em relação ao ponto 3, iremos votar a favor da eliminação que o Partido Comunista propõe, porque no nosso ponto 6 do número do 6º está uma redação, está uma melhor redação que salvaguarda os interesses disso.
Número 6, creio eu, do artigo 6º B. É esse a que o Sr. Deputado fez alusão. Que, aliás, também falámos nele, porque o artigo 11º também remete para o artigo 6º B, número 6. Portanto, vai... Sr. Deputado José Soares, sim, por favor, tem a palavra.
Então, as alterações que podemos fazer neste artigo são... Vou fazer um comentário sobre as nossas alterações e um comentário sobre a posição do Bloco sobre as propostas dos outros partidos. Primeira alteração é clarificar que um ano é a data do procedimento concursal, porque esta dúvida foi-nos colocada. As pessoas têm que estar há um ano naquelas funções, mas há um ano, contando a partir do dia 1 de janeiro de 2017, a partir do dia 4 de maio, ou a partir de quando? Nós clarificamos que é um ano contado a partir do momento concursal para trás. Segunda alteração, nós queremos incluir aqui os estágios. Como? Considerando, no fundo, clarificando aqui as regras da utilização ilegítima dos estágios. É ilegítima a utilização do estágio e o estagiário deve ser integrado sempre que tenha existido ou outros trabalhadores a fazer aquelas funções, nomeadamente por via de recurso à prestação de serviços, nos anos anteriores, ou tenha sido identificado pelos dirigentes como estando aquele trabalhador a suprir uma carência de recursos humanos essenciais para a satisfação de necessidades permanentes. Qual é a nossa diferença com a proposta do Partido Socialista a este nível? É que a proposta do Partido Socialista, sobre os estágios, diz que é preciso que, estamos a falar, portanto, da linha C do número 1 do artigo 3º, é que o Partido Socialista diz que é preciso que o estágio tenha sido celebrado com a exclusiva finalidade de suprir essa carência. Ora, um estágio, quando é celebrado, em princípio, não é com essa exclusiva finalidade. Tem, pelo menos, que ter também a finalidade de dar uma formação àquela pessoa. Se nós pomos que é com a exclusiva finalidade suprir aquela carência, estamos a dizer que o dirigente tem que assumir que, quando contratou o estagiário, já não era para haver nenhum estágio. Ora, nós achamos que isso pode ser restritivo, sobretudo porque duvidamos do número de dirigentes que possam assumir essa posição, e a nossa formação permite que o dirigente diga: não, este estagiário teve uma formação, mas além disso esteve a preencher uma necessidade permanente e, portanto, passa a ser regularizado. Relativamente à nossa proposta sobre o número 3, nós queremos fazer um aditamento, uma alteração à proposta do número 3, e chamava a atenção para isto. Queremos colocar nos órgãos ou serviços, incluindo instituições de ensino superior, tal, 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 relativamente aos quais as situações a regularizar não tenham sido apreciadas por cabo. O que é que nós pretendemos com esta alteração? Duas coisas. Primeiro,
não se importa de...
é retirar a expressão demais, o 3, número 3, sim, tirar a demais, já explico porquê, sim. E o bem comum por incluindo. Se bem que o bem comum ou incluindo é basicamente a mesma coisa.
Ponto 3, demais. No ponto 3 é o demais.
Número 3 do artigo 3º. Sai o demais. Qual é a importância de sair o demais? Explico. É que o número 2 fala da administração direta central, da administração direta central ou desconcentrada e administração indireta do Estado. E este número 3... dizia aqui os demais. Os demais era para prever os órgãos que não são, que são os organismos autónomos, a Assembleia da República e os outros que nós já incluímos. Só que, ao fazer a referência às instituições, se tivéssemos os demais, poderia dar a entender que as instituições de ensino superior, nomeadamente as fundações, não são administração central. E são. E nós discordamos totalmente da interpretação errada e ilegítima de alguns reitores que invocaram o facto de se entenderem a si próprios como unidades autónomas para não responderem às CABs, às Comissões de Avaliação Bilateral. Ora, ao contrário da tese do Marcelo Caetano, que entende que as universidades seriam organismos autónomos, nós não entendemos e não ratificaremos essa tese. E por isso é que tiramos o demais. Portanto, o que é que se trata aqui? Trata-se de garantir que nas CABs em relação às quais os reitores, erradamente, não deram resposta, os trabalhadores não ficam prejudicados e ainda podem integrar o processo. Portanto, sinalizar aos reitores, aos senhores reitores que tiveram esse entendimento, que têm que se pronunciar sobre estes casos sem ratificar a sua, de alguns, ideia, segundo a qual eles estariam fora da administração central. E, portanto, a alteração relativamente ao número 3 é essa. Neste caso, o que é que nós estamos a criar?
Desculpe, confirmando, é só tirar o demais.
Tirar o demais, sim. Continuando ainda sobre as nossas alterações, o que nós visamos é também garantir que, portanto, que as pessoas que não tiveram essa avaliação por parte da CAB possam ainda integrar o processo, caso os dirigentes máximos considerem que eles estão a desempenhar necessidades permanentes. Finalmente, no número 6... No número 6, nós queremos também fazer uma alteração à proposta do número 6 do artigo 3º, à nossa proposta. Porquê? A nossa proposta falava do procedimento descrito na presente lei, mas, na verdade, o procedimento é o descrito na portaria. E, portanto, nós queremos fazer aqui uma redação corrigindo essa referência e a nova redação do número 6 do artigo 3º passaria a ser, e passo a citar e depois entregarei por escrito à mesa. Nas autarquias locais, pode ser adotado o procedimento previsto na portaria número 150/2017, de 3 de maio, garantindo designadamente a constituição das comissões de avaliação bilateral com as adequadas adaptações. Portanto, é remeter para a possibilidade das autarquias locais adaptarem estes mecanismos. Finalmente, estando apresentadas as nossas propostas, queremos só fazer um comentário em relação às propostas dos outros partidos, nomeadamente as do PCP, já comentamos as do PS. Sobre o número 1 do artigo 3º do PCP, nós votaremos a favor à referência às carreiras gerais e especiais, ainda que achemos que ele é redundante, porque nós já ganhamos essa batalha quando fizemos a portaria. Essa batalha está a ganha. Não há nenhuma dúvida de que as carreiras gerais e especiais estão incluídas. Em todo caso, votaremos a favor. Diz? E na proposta de ontem também. Também foi, não foi? Pronto, e portanto... Pronto, é isso que eu estou a dizer. Nós entendemos que já está, que não precisaria de estar para isso ser explícito, mas votaremos a favor. Depois, sobre a linha B do ponto 2, nós também votaremos a favor, mas entendemos que há aqui um problema, que é as pessoas que estão no relatório, o relatório não é nominal. E, portanto, é difícil identificar quem são as pessoas que estão no relatório, porque o relatório só dá números. Dizer que estão abrangidas as pessoas que estão no relatório parece-nos problemático, mas, em todo caso, não vamos opor-nos a essa formulação. Relativamente à eliminação do ponto 3, nenhuma objeção. E relativamente, agora sim, ao ponto 5, ao ponto 6 e ao ponto 7, nós gostávamos de fazer aqui um comentário, porque esta questão é bastante sensível e bastante importante. Nós percebemos o argumento segundo o qual, e aliás consta da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, quando um contrato é considerado, um contrato a termo resolutivo certo é considerado nulo, que ele é nulo, mas a sua nulidade acontece quando o prazo desse contrato chega ao fim. Pronto, isso é o que está. Aqui nós estamos a falar de uma situação diferente. Porquê? Estamos a falar de uma situação diferente porque temos essas situações de contratos a termo resolutivo, mas também temos situações ilegais. Nomeadamente, por exemplo, um falso recibo verde. Para nós não é, coloca-nos as maiores resistências, dúvidas e até, enfim, mais do que isso, que possa abrir-se aqui a porta para prolongar situações de ilegalidade na administração pública e para, em nome de um bom princípio de proteção dos rendimentos e de um bom princípio de aplicar o que está na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas sobre os contratos a termos o resolutivo certo, que por essa porta se cria um alçapão para prolongar situações de precariedade ilegal na administração pública, que do nosso ponto de vista são totalmente inaceitáveis. Mas nós entendemos que a proteção dos rendimentos se faz com a aprovação da proposta do Bloco no artigo 6º, já lá chegaremos, sobre carreiras específicas e ter em conta os níveis remuneratórios que nós propomos, nomeadamente para os bolseiros da FCT. E não prolongando vínculos que não correspondem, que são precários, que são irregulares e que não correspondem às funções que as pessoas estão a desempenhar. E, portanto, nós percebemos a remissão e aceitaríamos uma remissão para a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, vamos votar a favor da eliminação do número 3, mas vamos abster-nos em relação a esta proposta, porque consideramos que protege os trabalhadores de uma situação de despedimento, erradicando a precariedade e não dando a possibilidade de situações ilegais se prolongarem. Ainda que salvaguardemos os contratos resolutivos, os contratos a termo, nos termos em que estão na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e que estejamos de acordo com a salvaguarda que é feita em relação aos programas operacionais. Creio que ficou clara a nossa posição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Iremos então... Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu penso que este artigo é um artigo que, na realidade, juntamente com aquilo que tem sido já debatido no artigo 6º, confronta a maioria com as suas próprias contradições. A solução que é encontrada pelo Governo na sua proposta de lei e que tem estado em debate nesta lei é fundamentalmente a seguinte: ou se integram estes trabalhadores pela base da carreira, ou são despedidos. E é esta a solução que está desenhada. Ora, Ora, a consequência é, evidentemente, a de a maioria ter que resolver dentro dela qual é a solução que vai encontrar. E não deixa de ser até engraçado ouvir o Bloco de Esquerda dizer que discorda do PCP quanto à solução que o PCP apresenta, porque a solução do PCP o que prevê é a manutenção de situações ilegais, e compreende-se essa parte do argumento, mas já não se compreende é que o Bloco de Esquerda, no artigo 6º, queira ressuscitar situações ilegais que terminaram, fazendo, no fundo, aquilo que o próprio que critica o PCP de ter feito. E, portanto, então posso ter trocado o número, então é o 11º. Pronto, então, ressuscitando no artigo 11º aquilo que são as tais situações ilegais que considera que não devem ser mantidas e que criticou o PCP na sua proposta por o fazer. E, portanto, com toda a franqueza, esperava-se, do ponto de vista técnico-jurídico e do ponto de vista político, que a maioria acertasse primeiro o que é que quer fazer, em vez de sujeitar-nos a este debate penoso entre si.
Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Coordenadora. É desadequado, ilegítimo e demagógico falar sem despedimentos. Porquê? Porque nós estamos a falar de uma situação, estamos a falar única e exclusivamente de uma situação em que, ao contrário do que acontece, por exemplo, quando um contrato é considerado nulo e a pessoa cessa a sua relação e a pessoa fica sem trabalho, que é o que está previsto na Lei Geral do Trabalho e nas Funções Públicas, e valia a pena já agora dizer se o CDS está contra isso. Porque o que está previsto na lei é que se um contrato foi celebrado com um motivo que é considerado nulo e ilegal, esse contrato cessa, isso faz sentido. Aqui não se está nesse caso. Aqui está-se no caso em que, perante a verificação da irregularidade daquele vínculo, se propõe ao trabalhador, não que vá para a rua, e portanto não é um despedimento, mas se propõe ao trabalhador um vínculo regular. É isso que se está a propor. Este vínculo cessa depois de se ter proposto ao trabalhador um vínculo regular, através de um concurso que é feito para ele. E é por isso que é ilegítimo, aberrante, que se possa estar aqui a utilizar o termo despedimento. Estamos a falar de propor ao trabalhador um vínculo regular e dizer que, uma vez que existe um vínculo regular que lhe está a ser proposto, o vínculo que foi considerado irregular, naturalmente, cessará para dar origem ao vínculo regular. É pura e simplesmente disso que se trata. É pura e simplesmente disso que se trata no âmbito do PrevPAP.
Obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Só para dar uma nota em relação ao que foi afirmado pelo deputado António Carlos Monteiro, que de vez em quando não perde a oportunidade para trazer aqui a este debate aqui alguma demagogia que o CDS teima em trazer. E se calhar também neste clima, neste bom clima que o CDS agora no fim de semana conseguiu, aproveita também para que os jornais também tragam e façam alguma notícia com este processo. O que estamos aqui a tratar é um processo de regularização de vínculos precários. É o que estamos a tratar aqui. É claro que a entrada destas pessoas, destes, seja qual for o número, será sempre um número considerável, muito considerável, de pessoas que verão o problema do seu vínculo resolvido. Sendo certo que também sabemos que não serão todos os problemas resolvidos, mas serão muitos milhares que verão o seu vínculo, o seu problema resolvido. E também não é verdade, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, não é verdade que entrarão todos pelo início de carreira e que isso é um problema que ficará assim e que não será resolvido. Como está previsto e como sabe o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, o tempo que as pessoas levavam na função será tido em conta a quando da progressão da carreira no futuro. Esse tempo não é esquecido. O Sr. Deputado também sabe que será assim. Portanto, não adianta o CDS estar aqui a fazer um número pelo facto de ter tido bons resultados no fim de semana, um número político, porque o PS e a coligação e os partidos e os parceiros que sustentam o governo sabem como devem tratar esta situação, estão a fazer isto bem, dentro daquilo que é possível, e não escusamos estar aqui com demagogias. Disse.
Muito obrigada, eu sei, senhora deputada. Rita Rata, a palavra.
Portanto, não entenda isto como nenhum tipo de pressão. Isto não é a fulanização do processo na especialidade. Senhora deputada coordenadora, senhores deputados, eu creio que esta proposta é, de facto, uma das propostas mais difíceis no âmbito da proposta de lei. Porque esta proposta, e compreendendo a complexidade e a dificuldade de gestão desta matéria, foi aquela que desde o início gerou mais problemas porque, de certa forma, era entendida como uma forma de despedimento encapotado, em que os trabalhadores teriam que fazer uma opção, ou aceitariam as condições ou eram despedidos no dia imediatamente a seguir. Compreendendo isto e compreendendo que a percepção por parte dos trabalhadores foi essa, porque as pessoas sentiam que eu, ao longo dos anos, tive que suportar estas condições, que são, em alguns casos, e podem constituir ilegalidade, de facto, como foi aqui dito. A verdade é que tem um contrato que foi assinado. Ora, se o contrato termina no dia imediatamente a seguir, conforme estava, isso coloca em causa a salvaguarda dos direitos das pessoas e, portanto, a salvaguarda de manter as condições nestes termos. Nós achamos que é injusto obrigar uma pessoa a dizer ou aceita nestes termos ou no dia seguinte o contrato termina. E entendemos, de facto, que esta questão é complexa, porque se compreendemos que é injusto dizer às pessoas que têm que decidir no dia seguinte, nos dias seguintes, também compreendemos que o objetivo deste programa é a regularização de vínculos precários e vínculos desadequados e inadequados. E, portanto, de facto, é uma saia justa este processo. Ainda assim, e porque a nossa proposta propõe, passo o plenário, que o motivo do contrato no número 5, quando nós dizemos os vínculos referidos no número 7, aliás, da nossa proposta diz os vínculos referidos no número 5 mantêm-se enquanto se mantiver o motivo que lhes deu origem, fim do qual é obrigatória a abertura de procedimento concursal nos termos gerais para a supressão das necessidades permanentes, caso estas se mantenham, e porque percebemos que esta proposta que nós aqui temos pode, de certa forma, dizer então mantém-se esse vínculo e esse vínculo pode manter-se ad eterno, porque pode haver o motivo que deu origem pode, em alguns casos, ser muito extenso. Portanto, na prática e no limite, isso podia significar que manteria uma situação durante vários meses até anos nesta situação, e nós também compreendemos isso. Assim sendo, para salvaguardar esta situação, nós queremos fazer uma proposta de alteração ao nosso número 7, em que dizemos que os vínculos referidos no número 5 mantêm-se enquanto se mantiver o motivo que lhes deu origem num prazo máximo até 3 anos, aplicando o princípio da contratação a termo que está no Código e na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, para não parecer que, de certa forma, estávamos a manter a situação ad eterno. Ponto final, fim do qual é obrigatória e mantém-se nos mesmos termos.
Portanto, vou repetir. Os vínculos referidos no número 5 mantêm-se num prazo máximo.
Enquanto se mantiver o motivo que lhes deu origem, vírgula.
Num prazo máximo até 3 anos. E depois continua.
Ponto final. Depois, fim do qual. Porque, ou então, vírgula.
É melhor.
Pronto, vírgula.
Bem, obrigada. Pronto, usava agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Tinha-se inscrito a senhora deputada Rita Rato.
Tinha sim, senhor presidente. Era apenas para dizer ao senhor deputado Rui Cruz que lhe fica mal fazer piadinhas sobre a questão das autárquicas, porque nada tem a ver com este assunto. Não. Mas apenas para dizer... Eu sei. Está bem, o fim de semana. O que eu ia dizer é o seguinte, que... Não foi o CDS que, ainda agora, na intervenção que me antecedeu, que explicou por que razão é que esta questão é complexa, é difícil e que a maioria não tem resolvida dentro dela. Enquanto estou a falar da maioria de esquerda. E, portanto, nós sabemos, e já chamámos a atenção de que o modelo proposto pelo Governo trará uma poupança conjuntural em termos de vencimentos na administração pública. Nós não dissemos que não tinham essa poupança, porque leva a que quem se integre na administração pública irá ter necessariamente que se integrar pela base da carreira e, portanto, o mais provável é que essas pessoas tenham uma redução de vencimento, que não está resolvida na questão da progressão de carreiras ainda, que os senhores também estão a negociar com a vossa base de apoio. E, portanto, nós neste momento não temos essa contabilização. Se que na progressão das carreiras resolverem o problema, que estão a negociar, isso já é outra questão. Agora, que esta contradição existe? Existe, não fomos nós quem inventámos, chamámos a atenção para o problema e sabemos que a consequência de quem não se integrar neste momento pela base da carreira é que o seu vínculo cessa. Gostaria também de chamar a atenção, uma vez que há uma experiência que já foi citada e que foi, aliás, conduzida pelo Sr. Primeiro-Ministro na Câmara de Lisboa, é que, quando foi feita a integração dos trabalhadores na Câmara de Lisboa, também lhes foi dito que depois iriam progredir na carreira. Sabe o que é que aconteceu a seguir? Não sabe? Não? Então o PS levou o país à bancarrota, houve congelamento dos funcionários, houve cortes nos vencimentos e quem se integrou pela base da carreira passou a ter um duplo sacrifício, que foi o ter tido que uma redução de vencimento para ter a sua integração na regularização extraordinária feita na Câmara de Lisboa e a seguir ainda levou com os cortes que foram impostos pelo engenheiro Sócrates de menos 15% no vencimento. E, portanto, está a ver que a violência desta solução pode fazer recair sobre os trabalhadores, como aconteceu, aliás, nos trabalhadores da Câmara de Lisboa. E, portanto, eu chamo a atenção que tudo aquilo que o Sr. Deputado disse tem, do ponto de vista histórico, forma de contradizer e de explicar por que razão é que é preocupante.
Sra. Deputada Carla Barros.
Sra. Presidente, relativamente a esta discussão, nós gostaríamos de assinalar e não queríamos deixar este aspecto sem ser evidenciado, porque realmente há aqui uma série de contradições no afinar da discussão entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. E isto leva-nos a algo muito preocupante no futuro, porque nós vemos que aqui há dois caminhos extremamente negativos que estão a ser seguidos, ou pela via do despedimento, ou pela via da integração. Mas a integração de forma precária quer dizer o quê? Que nós no futuro podemos estar aqui a discutir a situação precária dos trabalhadores que recentemente ou que no imediato irão ser integrados, porque estes trabalhadores irão ser integrados não com os mesmos direitos, não com os mesmos salários que muitas vezes estão a oferir cá neste momento. E, portanto, esta discussão, ou pela via do despedimento, ou pela via da integração e da perda de direitos dos trabalhadores, não nos parece que seja o melhor caminho.
Muito obrigada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria começar por assinalar que o PSD e o CDS não têm nenhuma proposta para este projeto de lei, proposta de lei. Zero soluções relativamente aos trabalhadores precários. Aliás, votaram contra a própria proposta de lei, como é evidente. Queria também dizer que não vale a pena continuarem a utilizar a palavra despedimento. Isso é absurdo. Quando se propõe ao trabalhador que o seu vínculo passe de um vínculo precário para um vínculo regular, e quando se faz um concurso para o integrar, não se está a despedir, está-se a regularizar e mantendo a sua situação de emprego. E, portanto, não vale a pena inventarem situações que não existem. Essa palavra é ilegítima, desadequada e aberrante aplicada a esta situação. Terceira questão. Proteger os trabalhadores do despedimento não é mantê-los em situação de precariedade. Porque a situação de precariedade é justamente aquela que torna os trabalhadores mais vulneráveis à cessação do contrato. E, portanto, dar-lhes um vínculo é proteger os trabalhadores do despedimento. Garantir aos trabalhadores que há um concurso para eles ficarem com vínculo efetivo, isso é que é protegê-los do despedimento. Não é dizer que eles vão continuar a falso recibo verde, podendo ser dispensados de um dia para o outro, que é o que os senhores estão a dizer que seria a solução dos trabalhadores. Mais, o CDS conseguiu fazer aqui a defesa dos falsos recibos verdes, argumentando que é para o bem dos trabalhadores. Coitados dos trabalhadores que estavam a falso recibo verde na Câmara de Lisboa, que se soubessem como é que iam ser integrados, tinham preferido estar em situação de falso recibo verde. Ó senhora deputado, já saiu o seu deputado do CDS, quer dizer isto é quem não conhece a situação que houve na Câmara de Lisboa, como se os trabalhadores, por alguma coisa, os trabalhadores concorreram à regularização dos seus vínculos e nos tribunais arbitrais que foram criados, os trabalhadores lutaram para o reconhecimento dos seus vínculos e não para se manterem como falsos recibos verdes. Finalmente, é um pouco hilariante ouvir aqui as preocupações da direita com a manutenção dos rendimentos das pessoas. É hilariante porque o governo da direita, a marca do governo da direita foi cortar os rendimentos das pessoas. Cortaram salários, cortaram apoios sociais, cortaram pensões, cortaram rendimentos por vias fiscais, cortaram serviços públicos. O PSD e o CDS, o PSD e o CDS virem aqui falar da sua preocupação com a manutenção, com a recuperação dos rendimentos, é do domínio do hilariante. Aliás, e falarem também da importância que dão ao descongelamento de carreiras, à função pública, à estabilidade, ao combate à precariedade, enfim. Claro, e como se sabe, no período do PSD e do CDS, os trabalhadores progrediram e tiveram salários e tiveram uma progressão salarial extraordinária. E, portanto, isto tudo é do domínio da hipocrisia pura, não vale a pena grande discussão. Voltando ao campo da esquerda, que é quem está a tentar encontrar soluções para os precários do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, queria só fazer um último comentário para reiterar a nossa posição. Nós entendemos que, à luz do que está disposto na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, acompanhamos o PCP na preocupação de que um contrato resolutivo a termo possa, à luz do que já está na lei, cessar apenas quando cessa o seu termo. Não compreendemos que se possa usar esse argumento como alçapão para provocar, para prolongar situações ilegais. E entendemos que a proteção dos rendimentos dos trabalhadores não se faz por via do prolongamento de situações ilegais e de precariedade. E parece-nos que, em relação aos contratos a termo, como digo, acompanhamos essa preocupação, votaremos a favor da eliminação do artigo 3º, inclusivamente, mas parece-nos que os 3 anos, prolongar até 3 anos, é um pouco excessivo, reconhecendo nós todos que estamos aqui justamente num diploma cujo bem essencial a proteger é, por um lado, a legalidade, a regularidade das situações e, por outro lado, o próprio vínculo estável dos trabalhadores. E parece-nos, portanto, que estar a dizer que se vai prolongar situações de precariedade mais 3 anos, porque há valores de proteção dos trabalhadores que estão em causa, temos dificuldade em estar plenamente de acordo com uma proposta desse tipo e, por isso, o sentido de voto que já anunciamos.
Muito obrigada. E então, agora, última inscrição, o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento todos os senhores deputados presentes. E gostava de, sobre este artigo 3º, colocar uma questão muito concreta aos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, que tem a ver com o seguinte. A partir de que data, em concreto, é que os senhores pretendem que os precários possam ser opositores aos concursos? Eu leio as propostas de alteração subscritas pelo PS e pelo Bloco de Esquerda e retiro da lei que os senhores pretendem que possam ser admitidos aos concursos pessoas, trabalhadores que tenham sido admitidos a partir do dia 3 de maio de 2017, a partir do dia 3 de maio deste ano, desde que os concursos sejam abertos no dia 4 de maio de 2018. Olhando para os calendários que os senhores têm nesta proposta de lei, parece-me ser mais ou menos notório que nenhum concurso será aberto a partir antes do dia 4 de maio de 2018. Isso também é uma questão que eu gostava de ver respondida, que as pessoas lá fora querem ver respondida. E porquê é que eu coloco estas questões? Porque são coisas diferentes de regularizar situações de precários, regularizar situações de pessoas que estão há muitos anos ou há vários anos na administração, com vínculos não definitivos, com vínculos precários e a desempenhar funções que se integram dentro daquilo que é a normal atividade dos serviços. Com integração de pessoas que tenham sido admitidas no dia 1 de janeiro deste ano ou no dia 3 de maio deste ano por este governo e se estão precários é porque este governo não cumpriu as formalidades legais. E porquê? Porque esta lei, no meu ponto de vista, no ponto de vista do nosso grupo parlamentar, não pode misturar as coisas. Não pode misturar a regularização da situação de pessoas precárias, pessoas que estão irregulares na administração há muitos anos, com uma situação de agência de emprego para pessoas admitidas irregularmente por este governo. Pergunto se a partir do dia 1 de janeiro de 2017, pergunto se a partir do dia 3 de maio de 2017, é importante que as pessoas lá fora saibam a partir de que data é que os senhores querem meter, neste caso, precários com aspas na administração pública. E porquê? Porque há dezenas de milhares de jovens neste país a ter direito a emprego na administração. Estes jovens têm direito a concorrer com todos os outros às vagas da administração pública. É um direito que assiste a todos. Porque é que há de haver jovens privilegiados só porque foram admitidos por este governo? Digam lá os senhores a partir de que data, de forma irregular, é importante saber-se esta data. Porque as pessoas lá fora, os jovens lá fora, têm direito de saber porque é que este governo, que está tão preocupado com os precários, não abriu concurso a que pudessem concorrer todos os portugueses para preencher estas vagas. Isto é uma questão essencial, está em discussão neste preceito e precisa de ser clarificado. Muito obrigado.
Obrigado também e dava então a palavra ao seu deputado José Soares.
Senhor Coordenador, parece-me que o PSD está completamente desorientado nesta discussão, porque todos os dias surgem argumentos novos e contraditórios com os argumentos anteriores. E portanto, o PSD começou por dizer que 30.800 trabalhadores que estavam a ser, situações de trabalhadores que estavam a ser analisadas nas CABs eram de menos. Porque havia um relatório que dizia que eram muitos mais e só são 30.800. E hoje venho aqui insinuar que há precários a mais dentro deste processo e que há um conjunto destes trabalhadores da administração pública que requereram a avaliação da sua situação e que o PSD entende que devem ser excluídos do processo. A pergunta que há a fazer ao PSD é quantos trabalhadores é que pretende, daqueles que fizeram requerimento, a excluir do processo e com critério a partir da sua intervenção?
Muito obrigado. Está o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Não disse a data, esqueceu, Sr. Deputado.
Senhora Coordenadora, esta questão é uma questão que tem a sua razão de ser e que era bom que ficasse esclarecida na discussão que estamos a ter. Uma coisa é a regularização de precários que estão há vários anos no Estado. Outra coisa é saber se, ao abrigo desta lei, o que se está a querer é subverter as regras dos concursos para que aquilo que é o aumento da precariedade que se registou no emprego público nos últimos 2 anos será a parcela determinante de pessoas a serem regularizadas no âmbito deste processo. Porque se a consequência daquilo que é o aumento de precários se com este governo, se for a principal fatia a ser regularizada no âmbito deste processo, então o que nós estamos a ter é uma subversão das regras dos concursos ao abrigo desta lei. E, portanto, a data e o prazo das situações que se estão a querer regularizar é relevante para a avaliação política. E agora não é uma discussão jurídica que estamos a ter, é uma avaliação política daquilo que for a solução final deste mesmo processo. Eu não deixo, no entanto, chamar a atenção, mais uma vez, para aquilo que nós temos apontado sempre como uma das dificuldades aqui, né, no âmbito da discussão desta mesma lei, e que, aliás, justificou dúvidas até de constitucionalidade da nossa parte, é se faz sentido, se é a solução, a solução draconiana de excluir todas aquelas da administração pública, todas aquelas pessoas que não aceitam ser integradas na administração pública com uma redução de vencimento, como está a ser proposto pelo Governo e por esta maioria. E, portanto, esta é, no fundo, a questão de fundo, a questão fulcral, a questão que nós percebemos que afasta os partidos da maioria de esquerda, e é aquela em que nós temos fundadas dúvidas que seja a solução adequada. E, portanto, não deixamos de registar o silêncio na explicação de quem é que está a ser objeto desta regularização extraordinária. Quais são os prazos? A partir de que data é que se considera que um precário tem direito a um processo de regularização extraordinária?
O deputado já acabou. Senhor deputado, então, se já acabou, dava a palavra. Senhores deputados, há inscrições, por favor. Dava a palavra agora ao senhor deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora. Chama-se a esta estratégia da direita a baralhar e voltar a dar. Porque o que se pretende aqui é uma estratégia de confundir as pessoas que estão a olhar para este processo, que contra a vossa vontade, nós percebemos, contra a vossa vontade, está a evoluir, a seguir os trâmites normais, o que vos confunde e o que vos baralha, porque lá fora as pessoas percebem que, contrariamente à vontade da direita, este processo está a decorrer dentro da normalidade. Isto causa-vos transtorno, mas a vida é assim. Essas perguntas que o Sr. Deputado Álvaro Batista fez foram respondidas nos últimos dias. Os prazos foram sendo anunciados, decorrem, está tudo previsto. Portanto, não há aqui nada a esconder. Esta acha, até 31 de maio será tudo resolvido, os concursos serão lançados. Esta acha que lançam aqui, em relação às pessoas que vão entrando na função pública, se podem ou não ser concorrentes, estão a lançar nitidamente confusão, porque está tudo previsto, as cabos farão o seu trabalho, isto é só confusão para cima de um processo. Nós compreendemos, eu também, se estivesse do vosso lado e não tivesse argumentos, faria esse papel, faria! Eu até vos aplaudo, eu devo dizer que eu aplaudo o vosso papel, e se estivesse nesse papel difícil, com uma orientação política que está numa situação difícil, que compreendo que é contra este processo, eu também teria que fazer alguma coisa. Agora, quando dizem que a esquerda que não se entende, não é verdade. A esquerda negocia, que é diferente. E há coisas que têm mesmo que negociar e chegar e entender-se. Há coisas em que não se entende, como já deram conta. Mas a vida é isto, a vida política. Mas a vida política é isto. Nós não temos, contra aquilo que é o vosso sentimento de democracia, nós não temos estado de acordo todos em tudo. Nós temos é que chegar a acordo naquilo que é fundamental e ultrapassar os assuntos. Agora, eu percebo, e nós percebemos, que vocês estão a ver que este assunto vai chegar a bom porto, que nós vamos conseguir resolver este problema, vamos resolver a vida a muitos milhares de pessoas que vocês, nestes anos todos, entenderam que estavam muito... Mas a diferença é que nós estamos aqui unidos e a trabalhar para resolver o problema, e vocês estão desse lado a tentar baralhar para não resolver o problema destes milhares de pessoas. Esta é a grande diferença, este é o traço que nos separa. É esse o traço que nos separa. Por mais que queiram baralhar a opinião pública, que amanhã será feito separado o trigo do joio. E por isso, por mais que tentem baralhar, as pessoas sabem quem esteve de um lado da barricada e quem esteve do outro. Portanto, não há nenhuma dúvida contra quem quer resolver o problema a estes milhares de famílias e contra quem não quer resolver o problema. Podem baralhar o que entenderem, podem jogar os trunfos que entenderem, mas as pessoas vão perceber. Ó Sr. Deputado, eu disse que até 31 de maio era resolvido. Isso podem... As cabos farão o seu trabalho. Aliás, isto será passar a estado de incompetência. A todos nós estamos aqui há tanto tempo a falar disto tudo. Isto está tudo previsto. Aliás, isto será nitidamente baralhar. Nós todos sabemos jogar às cartas e sabemos fazer bluff. Vocês também sabem.
Bom, Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Penso que não seria preciso termos ocupado tanto tempo com esta questão, mas eu vou dar uma resposta muito simples. Os prazos estão na lei, estão na portaria. Os trabalhadores que foram identificados e que estavam a trabalhar entre 1 de janeiro de 2017 e 4 de maio de 2017 são aqueles que são abrangidos pelo PREVPAP. Isso está definido. 1 de janeiro de 2017, 4 de maio de 2017. Esse é o período no qual foram identificadas as situações em que havia trabalhadores, foi feita a fotografia, digamos assim, em que havia trabalhadores que estavam a desempenhar necessidades permanentes com vínculos irregulares. Há uma exceção a isto. Qual é a exceção? Aquela que foi proposta pelo PSD, pelo PS, pelo PCP, pelo CDS, por via dos deputados que subscreveram uma proposta que exceciona, por exemplo, os intérpretes de língua gestual deste Parlamento. Por exemplo, os trabalhadores da ARTV. A exceção a este prazo foi proposta pelo PSD, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PS e resulta do facto de a portaria, ao dizer que era a administração pública, não ter, e o setor empresarial do Estado, não ter incluído organismos autónomos que estão na dependência do Parlamento. E, portanto, a única exceção a esse prazo, de 1 de janeiro de 2017 a 4 de maio, foi proposta também pelo PSD. E bem, apesar de serem abstido na proposta feita por um próprio deputado do PSD. Agora, a única insinuação, é verdade, a insinuação de que, para além do 1 de janeiro e 4 de maio, que os outros que estão a ser incluídos nesta lei, por proposta conjunta dos vários partidos, à exceção do CDS, que essa proposta do Conselho de Administração é uma proposta para pôr bois, porque estamos a falar de pessoas concretas, estamos a falar de trabalhadores precários que estão nesta casa, por exemplo, a fazer a interpretação da língua gestual dos nossos debates no plenário. E que estão a recibo verde ou com contratos de avença há dezenas de anos. Estamos a falar de trabalhadores que estão na ARTV em situações de precariedade há anos. E, portanto, a exceção que se abriu, e muito bem, foi para aquelas pessoas que são trabalhadores abrangidos pela Lei Geral de Trabalho em funções públicas, mas que não estão na administração central, direta e indireta, nem em empresas do setor empresarial do Estado, e que muito bem têm que ser abrangidas por este diploma. E, portanto, eu acho indecente, essa sugestão, essa insinuação de que uma proposta que ainda por cima foi feita por vários partidos é uma proposta que visa impedir o acesso por via de concurso. Acho indecente essa intervenção do PSD. Sobre os prazos, eles estão claros. Já agora, para clarificar mais um prazo, há também um prazo que é clarificado nestas alterações. Porque houve uma discussão, essa discussão foi pública, sobre há quanto tempo é que as pessoas tinham que estar a trabalhar. O nosso entendimento é que o que interessa saber é se as pessoas estão a desempenhar necessidades permanentes com vínculo irregular. E o prazo que está estabelecido é de um ano, para a generalidade das situações. Havia uma dúvida se esse prazo de um ano é... As pessoas estavam há um ano no momento em que foram identificadas? Estavam há um ano no momento em que a CAB avaliou a sua situação? Estavam há um ano no momento em que o Ministério da Tutela homologou essa posição da CAB? O que é clarificado, pelo menos a proposta do Bloco de Esquerda, é clarificar que esse prazo de um ano em que as pessoas estão a exercer essas funções se averigua um ano tendo em conta o procedimento concursal, ou seja, a pessoa tem que ter sido identificada entre 1 de janeiro e 4 de maio e no momento do procedimento concursal ter pelo menos um ano em que está a desempenhar aquelas funções. É isso que está na lei, basta ler. Obrigado.
Muito obrigada. Então ainda temos duas inscrições. O Sr. Deputado agora, Álvaro Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado José Soeiro, o senhor tem o direito de fazer os seus juízos de valor, que são seus, mas eu não fiz nenhuma insinuação, eu fiz uma afirmação, que é uma coisa diferente, porque eu não tenho medo de assumir as minhas responsabilidades. O que ficou aqui patente é que Bloco, Partido Socialista, o Bloco menos, mas o Partido Socialista, o Partido Comunista, não sei se estava no momento em que eu fiz a minha intervenção, mas o que ficou aqui claro é que o Partido Socialista não foi capaz de assumir as suas responsabilidades. Mas o senhor explicou que quem foi admitido por este governo em 2017, em situação irregular, uma pessoa que fez uma aquisição de serviços por um mês, por ajuste direto, uma pessoa que foi colocada por um centro de emprego a fazer um estágio, Uma pessoa que foi contratada por um contrato de trabalho a termo, com um concurso limitado ou uma coisa semelhante. Essas pessoas, desde que no momento do concurso tenham um ano de trabalho, vão ser integradas no Estado, passando à frente de todos os restantes portugueses. E a questão é esta, politicamente falando, este governo quer integrar todos os precários que ele próprio criou. E este governo que combate a precariedade está no discurso, na prática, está a assumir que toda a gente que ele meteu de forma irregular no Estado, e os números divulgados pelo próprio governo falam em milhares de trabalhadores, vão entrar, e na nossa perspectiva, de forma ilegítima no Estado. Porque uma coisa é a legalidade, uma coisa é o Estado ter vindo ao longo dos anos a utilizar trabalhadores de forma irregular para desempenharem funções permanentes. E nós, aí, somos claramente a favor da regularização dessas situações. E esta lei deve servir para isso. Agora, as pessoas que entraram de forma ilegítima no Estado, porque se eles são precários, as pessoas que foram admitidas por este governo, as pessoas que vocês admitiram, são ilegais. Vocês admitiram-nos de forma ilegal. E ao estarem agora a metê-los todos no Estado, estão a persistir na vossa ilegalidade. Estão a misturar as coisas. E fica claro porque é que este governo, depois de ter sido pedido tantas vezes para nos dizer quem eram os precários que tinham apresentado estes requerimentos, qual era a sua antiguidade, como é que eles entraram, onde é que eles estavam, essa informação nunca nos foi prestada, nunca foi prestada à Assembleia da República, nem nunca foi prestada às pessoas lá fora, porque ficaria evidente, começa a ficar evidente, que esta questão dos precários não é mais do que está a servir, também pelo menos, mas não é mais do que meter no Estado, dar emprego às situações que vocês criaram, às situações ilegais que este governo criou. E isto é importante. É importante porque, constitucionalmente, todos os jovens que não têm emprego, todos os jovens lá fora que andam à procura de melhores qualificações, de melhores possibilidades, de uma oportunidade da vida, que têm ambições de entrar para o Estado, veem agora as cunhas e as situações legítimas e as outras situações das pessoas que foram admitidas por este governo passar-lhes à frente. E isto, senhores, vão-me desculpar, abrange quer os trabalhadores que foram admitidos ilegalmente para situações onde deviam ter sido admitidos funcionários, trabalhadores em funções públicas, funcionários para o Estado, em 2017, em concreto até ao dia 3 de maio de 2017, para todas as pessoas que foram contratadas de forma irregular por este governo durante o ano de 2016 para todas as pessoas que foram admitidas no finais de 2015 depois deste governo tomar posse. E relembro aqui que só logo no início, só entre setembro de 2015 e março de 2016, nos primeiros 6 meses em que há números deste governo, foram admitidos mais de 12 mil novos contratos a prazo para o Estado. E, portanto, estamos a falar de muita gente, estamos a falar de muitas situações, estamos a falar de muita coisa que precisa ser clarificada, que este governo não está a clarificar, está a querer embrulhar tudo no mesmo pacote e não tem nada a ver regularização de precários com regularização de situações ilegais que este governo criou. Muito obrigado.
Bom, eu antes de dar a palavra tenho mais 4 inscritos e queria fazer, senhoras e senhores deputados, é assim. O senhor presidente da comissão não está disponível e, portanto, vou ser eu que vou ter que presidir a 10ª comissão, daqui exatamente a 7 minutos. E, portanto, como é evidente, eu sugeria, se os seus deputados concordassem, continuar esta discussão logo a seguir ao final da reunião da 10ª Comissão, que vai ser necessariamente uma reunião só de distribuição, é uma reunião só de distribuição, não sei se estão disponíveis, mas então continuaremos... Deixem-me acabar, por favor. Pois, eu também tenho. As minhas, se calhar, ainda são mais simpáticas. E, portanto, é assim. Temos várias hipóteses. Não podendo ser, como já foi aqui evidenciado, não podendo ser a seguir à nossa reunião, há duas hipóteses. Há a hipótese de continuarmos, dado que é, de facto, hoje o plenário não vai demorar muito tempo e, portanto, podemos continuar a seguir ao plenário, ou podemos retomar a discussão para a semana, por exemplo, na terça-feira a partir das 11 horas e em maratona ao dia todo, até continuarmos, até acabarmos, porque, pelos vistos, e ainda bem que assim é, todas as questões são bastante dissecadas e, portanto, levam o seu tempo. E penso que é do interesse de todos os grupos parlamentares que esta proposta de lei não seja, de facto, analisada de forma leviana. Portanto, são estas as hipóteses. Na certeza, porém, que hoje, ao fim da tarde, pelo andar da carruagem, não iremos acabar. Portanto, podemos na mesma fazer hoje à fim da tarde e retomar na terça-feira às 11 da manhã. Ou podemos guardar a terça-feira. Fica à vossa disposição aquilo que melhor entenderem. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, tendo em conta que não podemos levar hoje à votação final global, nem podemos fazer a retificação na reunião da Comissão, não temos disponibilidade para estar a fazer hoje no final do plenário, é melhor efetivamente passarmos para a próxima semana. E eu propunha que fosse terça-feira de preferência no mais para meio da tarde. Não, de manhã não. De manhã não há, não costuma haver trabalhos à terça-feira, não. De manhã. Esta...
Senhora Deputada, tanto eu compreendo que para quem vem de fora seja mais complicado, mas 11 horas dá perfeitamente para, penso eu, é uma hora razoável para chegar aqui ao Parlamento.
Senhora Presidente, aquilo que eu queria dizer é que não tem havido o hábito da Comissão de Trabalho de se reunir à terça-feira de manhã. Quando disse que não tem havido trabalhos, não é trabalhos parlamentares, Senhora Deputada. Estou-me a referir aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Trabalho. Portanto, como não tem havido e não tem havido essa prática, então eu propunha, mas...
Senhoras e senhores deputados, se quiserem começar, eu por mim estou disponível das 9 da manhã de segunda-feira até à sexta-feira às não sei quantas. Portanto, deixo à vossa consideração aquilo que entendam. Agora, também há uma coisa que é preciso referir. É óbvio que este também não é um processo normal. Quer dizer, portanto, estamos a analisar muito cuidadosamente e criteriosamente uma proposta de lei. Temos que fazer algum esforço em algum sentido. Penso eu, mas os senhores deputados dirão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará disponível. Senhor Deputado José Soeiro, faz favor.
Rápido, eu tinha-me inscrito para intervir ainda sobre o tema que estávamos a discutir, mas só sobre isto então. Nós estamos disponíveis para, quer para hoje no final do plenário, quer para terça-feira. Não nos opomos que retomemos na terça, uma vez que, objetivamente, não vamos a tempo útil de, nesta semana, levar a ratificação das votações à Comissão. Portanto, desse ponto de vista, não faz diferença. Sobre terça-feira, entendemos que sim, que deve ser, devemos começar terça-feira, preferencialmente de manhã, para podermos, porque está visto que esta discussão leva tempo e mais vale prevenir do que remediar. Em todo caso, portanto, o que eu propunha era que fosse então terça-feira às 11 da manhã. Estou a propor às 11 da manhã porque há deputados que vêm de mais longe, assim permite-se que as pessoas tenham os comboios às horas minimamente razoáveis. Eu para estar cá a essa hora tenho que apanhar um comboio bastante cedo, mas estou perfeitamente disponível. Se for às 11 é melhor, se tiver que ser antes também será antes. Não pode ser antes das 9 porque para aí não há mesmo comboios. Obrigado.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, exatamente porque há deputados que vêm de longe, a minha sugestão era que começássemos na terça-feira às 2 da tarde e assumíssemos o compromisso de que terminaríamos quando tivéssemos que terminar. Era até ao fim. Era até ao fim. Eu estou só a fazer esta sugestão. É uma sugestão, que é para facilitar a vida de quem vem de fora. Se tivermos o compromisso, que é até terminarmos, e ainda por cima, se caso seja necessário, ainda temos amanhã, de quarta até à reunião de comissão, para alguma coisa que seja eventualmente necessária, se realmente houver um excesso, eu penso que dá tempo suficiente no ponto em que nós estamos. Essencialmente estamos a falar em discutir 3 artigos.
Não, estamos a falar em discutir um ponto que ficou pendurado, já agora faço...
Sim, já agora ponto
de situação. Exatamente, que é a eliminação do número 4 do artigo 10º, o 11º, regime transitório, o 14º, entrada em vigor e produção de efeitos, e depois do 3º ao 6º. É isto que nos falta discutir. Portanto, ainda, enfim, é pelo menos um número razoável em termos de debate, não em termos só de meros números.
Rita.
O problema não são os números, o problema são as questões suscitadas.
Se interessa começar às 2... É que se há limitação de tempo, é porque senão...
Sim, é que o único problema é, nós também teríamos disponibilidade para hoje ao fim da tarde, mas de facto, como já é indiferente, porque já não irá a plenário, também não nos importamos que seja para a semana. Qual é que é a questão? A questão é que nós temos muitas coisas pendentes da comissão e hoje vamos discutir o plano de atividades e já não é a primeira vez que nós temos discutido coisas que têm que ser realizadas à terça-feira à tarde pela comissão. Visitas, conferências, audições, temos pedidos de audições no grupo de trabalho das audiências pendentes, uma data de coisas. Mas nós não nos opomos a isso. Entendíamos que era preferível que pudesse ser terça-feira às 11. Mas, como a questão que é colocada para terça às 2, também não nos opomos. Mas nós temos eu tenho um impedimento pessoal de articulação da vida familiar que tem que sair impertrivelmente daqui no máximo às 5h20.
Pois não. Não vale a pena.
Se das 2 às 5h20 fosse tratado, eu poderíamos. Não. Mas se assim for, eu acho que talvez seja possível, pode ser das 2 às 5h20.
Ou
há uma? Ou há uma? Por mim pode ser.
Bom, primeiro só um esclarecimento, hoje não há discussão do plano de atividades, é só o relatório de atividades, mas pronto, não. Mas de qualquer maneira, pronto, isto é só um esclarecimento. Relativamente àquilo, pareceu-me que a proposta mais consensual é começarmos na terça-feira à 1 da tarde, portanto, e continuarmos até às 5h30, não foi o que disse a senhora deputada Rita Rato?
Sim.
Sim, mais ou menos. Agora, há uma coisa que têm que ter em atenção, e eu gostava de deixar aqui este alerta, que é para depois, na altura, não invocarem que não se pensam nisto. Hoje... Começámos às 9, são 11 horas e discutimos muito pouco, portanto não interessa tanto o número de artigos que temos para discutir, interessa mais os debates que temos que travar. E nessa circunstância, agradeço-vos também a vossa colaboração, porque temos 4 horas ou 4 horas e pouco depois na terça-feira para fazer um debate de uma data de artigos. Pronto. Mas muito obrigada.